Esta versão em áudio da lição da Escola Sabatina, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, é para distribuição gratuita, sendo proibida sua comercialização.
Quarta, 9 de maio. Verso para memorizar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. O sétimo dia no Novo Testamento. Como vimos ontem, os textos comumente usados para promover a ideia de que o domingo substituiu o sábado não afirmam isso. Na verdade, toda referência ao sétimo dia no Novo Testamento revela que ele ainda estava sendo guardado como um dos 10 mandamentos de Deus. Ouça Lucas 4:14 a 16.
Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Lucas 23, 55 e 56.
As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento.
Pergunta 7. O que essas passagens declaram sobre o sétimo dia, o sábado, antes e depois da morte de Cristo? Observe que as mulheres que estiveram com Cristo descansaram segundo o mandamento. Lucas 23:56. Essa é uma referência ao quarto mandamento escrito nas tábuas de pedra no Sinai. Portanto, entre as coisas que essas mulheres aprenderam em sua experiência com Jesus, não há indícios de que ele tenha lhes ensinado algo diferente, senão guardar os mandamentos de Deus que incluem a guarda do sábado. Na verdade, Cristo disse a seus discípulos, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Seus mandamentos, os quais ele mesmo havia guardado, incluíam a observância do sétimo dia. Se o sábado devia ser substituído pelo domingo, essas mulheres nada sabiam sobre isso. Ouça Atos 13, 14, 42 a 44.
Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus.
Atos 16, 12 e 13.
E dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido.
Pergunta 8. Quais evidências esses versos apresentam em favor da guarda do sábado? Quais provas eles trazem em defesa da observância do domingo? Não encontramos nesses textos nenhuma evidência de mudança do dia de guarda, isto é, do sábado para o domingo. Em vez disso, eles mostram claramente a prática entre os cristãos primitivos de guardar o sábado. O episódio de Atos 16:13 é especialmente interessante, pois ocorreu fora do contexto da sinagoga. Os cristãos se reuniram ao lado de um rio, onde alguns tinham o costume de orar. Eles fizeram isso no sábado, muitos anos depois da morte de Jesus. Nada nessas passagens indica uma mudança do dia de guarda para o domingo. Como você pode testemunhar aos guardadores do domingo a respeito do sábado de maneira gentil e sem demonstrar condenação?